tem veneno na nossa comida. Esse é um alerta que nós, do Greenpeace Brasil, sempre trazemos nos nossos conteúdos e campanhas. E não é pra menos. Atualmente, existem 3.748 agrotóxicos comercializados em todo o Brasil. As informações são do Robotox, projeto da agência pública, e da Repórter Brasil, que monitora os registros de novas substâncias aprovadas e publicadas no Diário Oficial da União.
Esse é um cenário que piorou e muito nos últimos anos. Só no ano de 2022, 652 agrotóxicos foram liberados no Brasil. É o número mais alto já registrado pela série histórica da CGAA, Coordenação Geral de Agrotóxicos e Afins do Ministério da Agricultura. Mas e se a gente te dissesse que existe uma alternativa muito menos danosa para a natureza e para a nossa saúde? E que com o investimento necessário, a gente poderia produzir comida suficiente de maneira saudável?
O agro diz que os agrotóxicos são a salvação da lavoura, que são extremamente necessários para o controle de pragas e para a produção em larga escala. Mas sabemos que não é bem assim. E sabemos também que por trás dessa afirmação deve ter gente ganhando muito dinheiro com a indústria do veneno. A produção de grãos e outros tipos de alimentos não precisa passar necessariamente pela aplicação de venenos químicos.
Neste episódio do nosso podcast, a gente vai falar sobre os bioinsumos, um caminho muito mais saudável do que os agrotóxicos que adoecem a terra, as plantas e a nós mesmos.
Sabemos muito sobre as consequências dos agrotóxicos, mas queremos falar também sobre as soluções e queremos que mais gente conheça as possibilidades que existem. Mas afinal, o que são os bioinsumos? Quem são? Onde vivem? O que comem?
Gente, calma, não é o Globo Repórter, não. É o nosso podcast mesmo aqui do Greenpeace Brasil. Vem com a gente. Eu sou Camila Doreto.
Eu sou Rafael Silva e você está ouvindo o As Árvores Somos Nós.
E as árvores somos nós.
O quê?
Árvores somos nós.
As árvores somos nós.
O podcast do Greenpeace Brasil.
Para falar com a gente sobre o assunto, a gente recebe agora o Rogério Dias, presidente do Instituto Brasil Orgânico e que também atuou à frente da área de agroecologia do Ministério da Agricultura durante muitos anos. Rogério, seja muito bem-vindo. Obrigada.
Obrigado pelo convite.
Para começar, Rogério, eu queria que você explicasse o que são os bioinsumos. Qual o papel dos bioinsumos na plantação, na produção dos alimentos e dos grãos?
Então, bioinsumos, ela abrange um leque muito grande, tanto em objetivos, né? Eu posso usar bioinsumos na produção animal, na produção vegetal, posso usar bioinsumos na alimentação, em questões ambientais, porque eles atendem a vários requisitos diferentes. E também é muito importante reforçar que bioinsumos não são só produtos, como muitas vezes as pessoas pensam. Bioinsumos também são práticas, são tecnologias, são conhecimentos, né? Eu tanto posso ter um bioinsumo, um produto, em que eu possa comprar e utilizar ou produzir na própria propriedade, como eu posso ter bioinsumos que são práticas que eu vou adotar no campo e que são bioinsumos que ajudam a trabalhar a natureza, a trabalhar a agricultura, a trabalhar a pecuária. Então, é uma diversidade bastante grande e por isso mesmo, ele exige que a gente tenha sempre essa visão mais completa, né, que a gente não fique imaginando que quando eu falo de bioinsumos eu estou falando só de uma questão mais comercial de produtos.
E aí quando a gente pensa na questão assim, da produção dos alimentos, por exemplo, que a gente abordou bastante agora no começo desse episódio, então nesse contexto, como que eles atuam? O que, que são os bioinsumos nesse contexto?
Então, a gente pode ter, por exemplo, na área de fertilidade do solo. Então, em vez de trabalhar com adubos químicos, como a agricultura trabalha convencionalmente, a gente pode trabalhar com biofertilizantes. A gente pode fazer compostos, bocachas. São várias práticas, são vários produtos, várias técnicas que a gente pode fazer para que, no fundo, a gente melhore a fertilidade do solo. Que a gente trabalhe para construir a vida do solo. Por isso, esse bio da palavra é muito importante, a gente pensar que a gente está lidando com vida. Então, nós estamos trabalhando para ter produtos que possam ajudar a cada vez mais a gente ter vida no solo, ter um solo fortalecido, um solo que vai, consequentemente, gerar plantas mais saudáveis. Da mesma maneira, eu posso ter também bioinsumos que são utilizados para a parte do controle fitossanitário. Então, em vez de usar agrotóxicos, eu posso trabalhar com controle biológico. Então, em vez de aplicar um agrotóxico químico para matar uma lagarta, eu posso trabalhar com o uso de organismos biológicos que fazem o controle daquela lagarta. Eu posso fazer isso para controlar fungos, para controlar bactérias, para controlar vírus, para várias possíveis pragas que apareçam na agricultura. Eu posso, em vez de trabalhar com os agrotóxicos que trazem todos os problemas, todos os efeitos colaterais que a gente tem, eu posso trabalhar com bioinsumos. E a grande vantagem é isso. O bioinsumo, por ele ser natural, ele acontecer já na natureza, ele nunca vai provocar um desequilíbrio como uma molécula química pode provocar e ficar um resíduo permanente, porque ele naturalmente na natureza ele vai degradar. E outra questão importante do bioinsumo, quando eu uso no controle biológico, é que ele geralmente é muito mais específico. Então, eu tenho, por exemplo, o uso de uma vespinha que ela vai parasitar uma lagarta. Então, aquela vespinha ela vai procurar a lagarta, vai botar os ovos dela naquela lagarta, então ela vai atrás do agente que a gente quer controlar. Então, além de tudo, ele é um meio de controle muito mais efetivo, né? E que garante que eu, ao usar um produto para controlar uma praga ou uma doença, eu não vou estar gerando outros problemas de pragas e doenças, que é o que acontece com o químico. Eu bato um agrotóxico químico para matar uma lagarta, mas eu mato junto os inimigos naturais que, por exemplo, iam controlar um percevejo. E aí eu depois vou ter que usar um agrotóxico para matar o percevejo. Então, o controle biológico ele é muito mais específico. Ele ajuda que a gente não desequilibre o ambiente cada vez que a gente faz uma intervenção.
E Rogério, assim, você é, né, uma pessoa da agroecologia, né? Explica para a gente como que esses dois temas caminham de mãos dadas, né? Como que a agroecologia e os bioinsumos funcionam um junto com o outro?
Então, a questão é exatamente essa. Quando a gente fala de agroecologia, quando a gente fala de produção orgânica, a gente está falando de produção que tenha que ser feita em equilíbrio com a natureza. O grande objetivo, quando a gente trabalha com a base agroecológica, é que eu quero que o meu ambiente esteja cada vez mais equilibrado e em sintonia com a natureza. Porque quando a gente pensa em uma atividade agrícola, uma atividade pecuária, eu estou já interferindo no ambiente natural. Eu já alterei o ambiente natural. Agora, como é que eu faço para que esse ambiente natural que eu mexi, porque eu estou produzindo espécies que nos interessam para alimentação, por exemplo, então, como é que eu faço para que esse ambiente ele seja o mais equilibrado possível? Então, por exemplo, eu não posso trabalhar como na agricultura convencional, que a cada ano que passa, meu solo vai ficando mais degradado. A cada ano que passa, quanto mais químico eu estou colocando no meio, eu mais vou desequilibrando, matando inimigos naturais, matando polinizadores. Então, na agroecologia, na visão da agroecologia, a gente trabalha buscando quais são aqueles instrumentos, quais são as ferramentas, quais são as práticas que eu preciso usar para que eu consiga fazer com que a natureza seja o menos agredida possível. Então, por exemplo, eu não penso em que o importante é eu estar dando a nutrição para a planta. Eu estou buscando a fertilidade do solo, porque se meu solo estiver fértil, consequentemente as plantas que estiverem em cima dele vão estar mais bem nutridas, mais bem equilibradas. Diferente na visão da agricultura convencional, que eu boto o adubo químico solúvel para dar aquilo que a planta precisa naquele momento. Mas gradativamente eu vou fazendo com que o meu solo fique empobrecido e desequilibrado. Então, não tem como se pensar em agroecologia, em agricultura orgânica, sem bioinsumos. E a gente precisa lembrar que a questão dos insumos químicos, desses insumos que são todos eles trabalhados muito à base de produção derivada de petróleo, de produtos não renováveis, né, de fontes não renováveis, isso são práticas de aproximadamente 100 anos para cá que a gente tem isso. A agricultura toda, nos seus 10 mil, 12 mil anos de existência da agricultura na humanidade, era uma agricultura de base biológica, baseada em insumos. A mudança aconteceu muito recentemente e de uma forma muito brusca que está gerando problemas seríssimos para todo o meio ambiente, para o planeta como um todo. Então, não tem como falar em agroecologia se a gente não falar em bioinsumos. Com essa visão ampla de que bioinsumo não é só um produto e muito menos só um produto comercial.
Rogério, você pode dar um exemplo para a gente, um exemplo prático de cultivo de alimentos ou de grãos, onde os bioinsumos são utilizados?
Olha, a gente tem desde o bioinsumo que eu posso usar, por exemplo, na fixação biológica de nitrogênio. A gente tem que pensar, por exemplo, que se o Brasil hoje produz muita soja, ele só produz e é competitivo porque foi trabalhada a fixação biológica de nitrogênio. Então, você tem uma bactéria no solo que, associado com a raiz da planta, ele tira o nitrogênio do solo. O nitrogênio é o elemento que mais tem em concentração na atmosfera. Ele tira esse nitrogênio da atmosfera e faz a aplicação desse, faz a fixação desse nitrogênio que está na forma gasosa e coloca à disposição, então, da planta. Então, esse é um exemplo. A gente tem, por exemplo, controle biológico de lagartas. Então, eu tenho controle biológico que podem passar por fungos, que vão fazer, eles vão infectar aquela lagarta e matar a lagarta pela doença que é específica para ela, como tem o caso, por exemplo, das vespinhas que eu falei. Vamos pegar o exemplo da cotésia. A cotésia é uma vespa que ela controla a broca da cana-de-açúcar. Então, a broca, ela geralmente está na base da planta, lá no, perto do solo. Quando você fazia o controle químico da lagarta, você precisava estar pulverizando por cima da planta e chega num ponto que a lavoura fecha, porque a cana emite folhas, elas se fecham, o produto não chega na base. Agora, quando você libera os ovos da vespinha, as vespinhas vão nascer e elas vão atrás da lagarta. Aquilo que eu falei de ter muito mais eficiência nesse controle. Então, esses são alguns exemplos práticos de bioinsumos utilizados para controle biológico.
Eu fiquei curiosa também, você falou no começo, né, que pode ser usado para na produção, por exemplo, animal, né? Não sei, fiquei curiosa, como que funciona? Como são os bioinsumos na produção animal?
Então, na produção animal, do mesmo modo que na produção vegetal, eu posso trabalhar tanto para questões de alimentação quanto para questões de sanidade. Na alimentação, por exemplo, do mesmo modo que a gente tem para a alimentação humana, eu posso trabalhar com probióticos. A gente precisa lembrar que o organismo nosso e dos animais que a gente cria, eles também dependem de uma biota interna para que o seu sistema digestório funcione. Então, o uso de probióticos pode fazer com que você tenha uma maior facilidade, um trabalho melhor de digestão de alimentos e, consequentemente, uma melhor saúde do animal por estar com a alimentação adequada. A gente pode usar também na parte de controle, por exemplo, controlar carrapato, controlar vermes, controlar várias moscas que você tem problema, mosca do chifre, né, essas moscas de curral. Tudo isso, eu, em vez de usar o controle químico, que hoje é o que é usado em maior escala na produção, a gente pode trocar isso por uso de bioinsumos que possam fazer esses controles.
Entendi. E, Rogério, a gente sabe bastante, né, que agrotóxicos têm subsídios, né, eles são bastante usados porque, né, tem vantagens para os grandes, né, para a agroindústria em geral usar eles. Mas tem desafios também para a parte dos bioinsumos? Qual seria, tipo, um desafio para o uso de larga escala desses bioinsumos para a gente?
Olha, a gente, durante muito tempo, o uso de bioinsumos era praticamente, assim, discriminado. O pessoal não dava importância. Só quem fazia discussão, que tentava desenvolver pesquisa, desenvolver novos produtos, era o pessoal ligado ao movimento orgânico, ao movimento agroecológico. A agricultura, ela se baseou, a partir lá dos anos 70 para cá, com a chamada Revolução Verde, ela passou a se basear muito na questão dos insumos químicos, né? Por isso que a gente chama de agroquímica, né? Toda essa questão. E se largou para um segundo plano a importância dos bioinsumos. E aí, com isso, a gente passou a ter, logicamente, desafios para os agricultores, para os produtores que tinham que desenvolver seus próprios produtos. Desenvolvimento de pesquisa, se você for ver a própria formação profissional nas universidades, nas escolas técnicas, praticamente não se aborda, até hoje ainda é desafiador, encontrar as escolas em que se aborde de uma forma correta a questão dos bioinsumos. Você vê trabalhos enormes na área de fertilidade, na área de química do solo, todo trabalhando à base de adubos químicos. Você não vê trabalhos ligados à questão dos manejos com bioinsumos, a partir de bioinsumos. Então, a gente teve uma lacuna muito grande. A partir de 2003 para cá, é que nós começamos a conseguir colocar algumas políticas públicas que começaram a levar o desenvolvimento de produtos, né, de processos, e que passaram, então, a ser mais acessíveis. Porque a gente precisa pensar as duas coisas. A gente precisa, ao mesmo tempo que a gente tem a tecnologia, a gente tem que saber usar a tecnologia. Por exemplo, se você pega o agricultor que está acostumado a trabalhar com agrotóxico químico, ele vai numa loja agropecuária, compra o agrotóxico, ele bota na caminhonete e leva para a fazenda, ele pode largar isso num galpão com temperatura alta, ele deixa o carro no sol, ele não sei o quê, aquele produto não vai perder eficiência. Agora, se você pega um produto biológico, o produto biológico ele precisa estar armazenado em condições para que não mate, ele é vivo, é um ser vivo. Então, eu tenho, do mesmo modo, só para ter uma relação fácil de entender, todo mundo tem mais ligação, por exemplo, com vacina. Ver qual é toda a preocupação da logística com as vacinas. Você tem que guardar em isopor, tem que levar ele em condições adequadas, com a temperatura adequada, porque senão ela vai morrer. A mesma coisa acontece com os bioinsumos. Se nós não trabalharmos condições adequadas, esse bioinsumo vai perder eficiência. Da mesma maneira, se eu aplico, por exemplo, um determinado controle biológico, que seja um fungo, e aplico na hora errada, só os raios ultravioleta que vão bater em cima dele já são capazes de matá-lo antes de que ele possa começar a funcionar. Então, é muito importante que quando a gente está falando de bioinsumos, a gente tem que ter a tecnologia, mas a gente também tem que ter o conhecimento de como se usa essa tecnologia. Então, precisa ser um trabalho muito bem articulado. E eu só consigo fazer com que esse conhecimento chegue para todos se nós tivermos profissionais, tivermos pessoas que tenham essa informação, que tenham esse conhecimento e ajudem a transmitir isso, né, para que aquela tecnologia, de fato, possa ser efetiva. Hoje em dia, a coisa cresceu, e cresceu, inclusive, em larga escala, muito pela falência do modelo da agroquímica. Muitos grandes produtores passaram a ver que a agricultura orgânica, por exemplo, estava tendo sucesso com controle biológico, produtos que eram eficientes, que tinham um custo baixo para a utilização, e, ao mesmo tempo, na química, ela estava cada vez mais falhando. Cada vez mais ele está aplicando mais produtos e cada vez mais surgindo novas pragas como consequência do desequilíbrio gerado. E aí, então, esses grandes produtores convencionais passaram a procurar essas tecnologias. Então, a gente, nos últimos anos, a gente teve um crescimento muito grande de produtores convencionais que passaram a adotar essas tecnologias, né? O controle biológico hoje teve uma expansão muito grande. Só para você ter uma ideia, até 2009, nós só tínhamos 11 produtos biológicos registrados no Ministério da Agricultura para controle fitossanitário. Hoje, nós já temos mais de 500, porque foi feito todo um processo e um estímulo para que isso acontecesse. Então, a gente tinha 5 organismos que eram usados em controle biológico. Hoje, nós temos quase 80 organismos já sendo utilizados para controle biológico. Então, a gente tinha controle para 40 e poucas pragas. Hoje em dia, a gente já tem controle para mais de 150 pragas. Então, a gente deu um salto nos últimos tempos por essa, vamos chamar assim, redescoberta de que a gente poderia fazer uma agricultura de outras bases, né? Com base muito mais na questão da vida do que na questão de estar encarando o tempo todo como você tivesse que vencer uma batalha, né? Que você tinha que eliminar tudo, matar tudo, e na realidade não é isso. A gente tem que buscar trabalhar com tecnologias que busquem o equilíbrio do sistema.
Sem dúvida, Rogério. E assim, eu queria pegar um pouco da sua perspectiva, né? Que a gente, como você falou, né, em 2003 teve essa Revolução Verde, né? E a gente começou a ver o conhecimento, né, da agroecologia, o conhecimento dos bioinsumos chegando cada vez mais perto do que a gente precisa. Eu queria ver a sua perspectiva. Quanto tempo você acha que vai demorar para inverter esse cenário, para os bioinsumos serem mais usados do que os agrotóxicos, especificamente no Brasil, no cenário que a gente vê hoje?
Olha, é difícil fazer previsão porque a gente tem uma luta ferrenha, né? Só ver o embate que a gente vem aí há alguns anos enfrentando com a lei de agrotóxicos, né? Com a tentativa de mudança da lei de agrotóxicos no Congresso. A pressão ainda é muito forte. E se a gente for ver o número de produtos que são registrados no Ministério, ainda é muito desequilibrado. Ainda se registram muito mais produtos químicos do que produtos biológicos.
Sem dúvida.
Se a gente for fazer uma referência só a produtos para controle fitossanitário. Então, a gente ainda tem um ambiente muito desequilibrado, até mesmo porque é uma tecnologia que foi dado conhecimento, as pessoas trabalham com isso, existe toda uma estrutura montada para ser muito mais fácil acessar um agrotóxico do que acessar um produto biológico. Você às vezes tem que percorrer um monte de lojas e você não encontra uma loja vendendo produto biológico, enquanto que você encontra agrotóxico em todas as lojas. Então a gente ainda tem muitas barreiras a enfrentar e certamente a existência de políticas públicas são fundamentais para fazer essa transformação. Essa mudança que a gente teve na questão da disponibilidade de produtos registrados biológicos foi por conta de uma política pública, de uma mudança de uma portaria que aconteceu em 2009, em que se criou uma forma diferente de fazer o registro de produtos biológicos. Ela causou uma transformação e outras transformações podem acontecer com a própria questão de investimento em ciência, desenvolvimento tecnológico, para que a gente possa ter produtos disponíveis, acessíveis, porque a gente tem que lembrar que o ambiente rural é um ambiente, e principalmente no caso do Brasil, muito amplo e muito diversificado. Então, quando eu falo que um produto biológico ele tem um prazo de validade menor, a gente tem que imaginar que no caso do biológico não pode ser como no químico, que a gente está usando aqui agrotóxicos produzidos na China ou produzidos na Alemanha. Quando você está falando do biológico, na maioria das vezes, a produção daquele produto tem que estar muito próximo do agricultor. Pensar, por exemplo, se eu vou usar a cotese, a vespinha, eu preciso transportar aqueles ovos para a lavoura antes deles eclodirem, porque senão as vespinhas vão nascer no avião. Vão nascer no transporte e não vão estar no campo onde eu preciso delas. Então, a gente tem que ter uma outra logística de indústria. A gente tem que fazer com que surjam biofábricas espalhadas nos diferentes pontos do Brasil. Para isso, precisa suporte laboratorial, precisa de uma série de estruturas. Então, a gente está falando de uma transformação que é possível, está acontecendo. Hoje, o Brasil já é um dos países que mais está utilizando controle biológico no campo, principalmente em cima de grandes culturas, como é o caso da cana, por causa da cotésia, que ela é uma revolução em termos de eficiência do controle da broca da cana. Mas nós temos também acontecendo isso em grandes culturas, como no algodão, que é uma cultura que o controle químico praticamente esgotou a sua capacidade. O enfrentamento, os produtores estavam fazendo mais de 30 aplicações de agrotóxicos durante um ciclo de lavoura. Então, a gente já está acontecendo uma transformação. Hoje nós temos um número muito grande de produtores investindo na produção própria, montando as suas próprias biofábricas para que eles possam ter essa questão da logística resolvida. Então, assim, a transformação está acontecendo e está acontecendo até de uma forma bastante rápida.
Ah, que bom.
Né? Mas é difícil a gente dizer quando que a gente larga. Primeiro grande ponto importante: a questão do bioinsumo deixou de ser um tabu, deixou de ser uma coisa que o pessoal dizia isso é coisa de gente doida, né? Como falavam do movimento de agricultura alternativa lá nos anos 80, falavam da agricultura orgânica, da agroecologia. Hoje não. Hoje o pessoal já sabe que isso é uma coisa séria. A questão dos biofertilizantes ficou ainda mais forte com a questão da crise da importação de fertilizantes com a guerra na Ucrânia. A gente já cantava essa pedra há quanto tempo, dizendo que o Brasil tinha uma agricultura que se dizia celeiro do mundo, mas extremamente dependente da compra de adubos químicos que vem de outros países. Isso não dá autonomia nenhuma, nós não temos soberania nenhuma. Qualquer problema que esses produtos não venham, a agricultura brasileira para. E a gente viu, então, muita gente recorrendo a tecnologias usadas na agroecologia e na produção orgânica na hora da crise. Então, eu acho que a gente tem hoje a questão que o planeta está mostrando que precisamos, a sociedade como um todo está acordando para essa necessidade, a preocupação com a saúde aumentou, a relação entre os riscos do uso de agrotóxicos, e a gente fala dos agrotóxicos, mas os adubos químicos também são grandes problemas, porque os adubos químicos, eles são solúveis, eles contaminam o lençol freático, contaminam os recursos hídricos, e aí podem causar problemas com nitritos, nitratos, que são cancerígenos. A gente causa desequilíbrios na biota, então vamos ter problema nos animais que nos alimentam, né? Os animais aquáticos. Então a gente tem várias coisas hoje que a gente passou a ter mais consciência dessa relação, do que a gente usa como insumo e a relação disso no resto das coisas que interferem na nossa vida e na vida do planeta. Uhum. Então eu acho que a gente vai ter uma transformação cada vez mais rápida. E quanto mais a gente conseguir que as políticas públicas foquem nisso, uhum, por exemplo, agrotóxico tem que pagar imposto, o imposto do agrotóxico tem que ser direcionado ao desenvolvimento de tecnologia de bioinsumos.
Com certeza.
Para que a gente possa caminhar para um processo muito mais limpo e muito mais saudável para todo mundo.
Rogério, a gente tem alguns dados aqui que a Lu Sodré, produtora do podcast, ela apurou aqui para esse episódio, que para concretizar um pouco dessa desigualdade que existe aí, incentivo tal, para... É, em relação aos químicos usados, né, na agricultura convencional e na orgânica. Então, são alguns dados do Ministério da Agricultura do início do ano até março de 2023, e que neste período foram aprovados somente 15 produtos biológicos e orgânicos contra 51 princípios ativos químicos, que são os agrotóxicos propriamente ditos, né? Então, é uma diferença histórica, né? Os produtos de baixo risco, orgânicos, eles são aprovados, ainda são aprovados, ainda numa quantidade muito menor, como você mesmo havia dito. E aí, existe algum projeto de lei sobre os bioinsumos, Rogério?
É, hoje nós temos dois projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. Um de origem da Câmara, outro de origem do Senado. São dois projetos que, infelizmente, nenhum dos dois, ele, na nossa visão, ele atende o que a gente, de fato, precisa. Eles já foram melhorados em alguns pontos, mas ainda precisa trabalhar muita coisa. A primeira coisa que a gente precisa entender, um projeto de lei, aproveitar que se está trabalhando uma lei para a questão de bioinsumos, ela não pode ser só reguladora. Ela precisa ser uma lei que crie mecanismos de fomento, que estimulem o desenvolvimento e o avanço da produção e uso de bioinsumos. Então, por exemplo, essa questão que a gente está falando de taxas, impostos, a gente tem que ter taxas diferenciadas. Do mesmo modo que a gente paga muito imposto, por exemplo, tem que pagar muito imposto para cigarro, se paga impostos mais altos para bebidas alcoólicas, porque são coisas que trazem problemas para a saúde e geram custos para o Estado, a sociedade inteira paga depois pelas pessoas que adoecem com isso. A mesma coisa a gente tem que considerar com relação aos insumos. Quais são os insumos que trazem vantagens para todo mundo e aqueles insumos que podem trazer um ganho econômico para um grupo de pessoas, para um grupo de produtores, de empresas, mas podem trazer uma série de outros problemas para toda a sociedade. Então, a gente precisa que a lei de bioinsumos ela consiga trabalhar também mecanismos de fomento, de estímulo ao processo, tanto de desenvolvimento, de produção e uso de bioinsumos. E outra questão é que ela também precisa compreender essa diversidade, que quando a gente está falando de bioinsumos, eu não estou falando só de produtos e produtos principalmente comerciais, porque senão a gente restringe. É muito importante que a gente entenda o bioinsumo com esse contexto maior, porque senão eu não vou dar reforço, por exemplo, na formação dos profissionais para que possam estar no campo ajudando agricultores e agricultoras a trabalhar tecnologias que são bioinsumos. Por exemplo, trabalhar uma adubação verde, trabalhar um controle biológico conservativo, porque a gente falou aqui do uso de produtos biológicos para controle fitossanitário, mas tão importante quanto usar um produto biológico, um produto que possa fazer esse controle, é eu ter um sistema de produção que eu estimule que ali eu tenha um controle biológico agindo. É a mesma coisa quando a gente pensa no nosso organismo. Eu tenho ferramentas, tenho coisas que ajudam a me recuperar quando eu estou mal. Mas o que eu preciso é ter um sistema, uma vida, um sistema de alimentação que eu garanta com isso construir a minha vida e com isso automaticamente eu vou ter mais resistência a doenças. A mesma coisa acontece no ambiente. Então, eu preciso trabalhar diferentemente como é que eu lido com isso. O fomento à pesquisa, editais de pesquisa, formação profissionais, editais de assistência técnica que coloquem a prioridade na questão do uso de bioinsumos. Então, a gente tem dois projetos de lei, a gente entende que precisa melhorar. Infelizmente, existe uma pressão muito grande de produtores maiores na agricultura que querem resolver um problema que hoje existe, que é a questão da legalidade da produção própria, porque tem produtores que estão sendo acionados na justiça por empresas que vendem produtos biológicos e que querem dizer que o produtor não pode produzir com base na lei de agrotóxicos. Então, o pessoal quer aprovar a legalização da produção própria. Fundamental ter a legalidade da produção própria, mas não podemos nos sujeitar e nos contentar com ter uma lei que só resolva esse problema, porque isso não vai resolver a questão de que a gente possa chegar nesse ponto que foi falado anteriormente. Como é que a gente transforma no bioinsumo em algo que a maioria dos produtores utilizem, que seja a tecnologia mais utilizada em toda a agricultura e em toda a pecuária?
Show. Rogério, a gente também, indo em contramão ao projeto de lei, né, de bioinsumos, a gente tem agora o projeto do pacote do veneno, né, que a gente tem acompanhado aqui no Greenpeace faz muito tempo. Ele, se não me engano, no momento da gravação desse podcast, ele está indo para a discussão na Comissão do Meio Ambiente, lá no Senado. E aí, né, a gente tá vendo que esse pacote potencialmente pode liberar ainda mais agrotóxicos no Brasil. Mas, né, isso a gente está acompanhando, a gente espera que isso não aconteça e vamos continuar colocando pressão aí no Senado, enfim, para que as pessoas entendam que esse pacote do veneno é perigoso. E, Rogério, a gente já vai chegando aqui pro final da nossa entrevista. Eu queria saber se você tem algum conselho, alguma dica que você possa dar para as pessoas que estão ouvindo nosso podcast. Como que eles podem acompanhar, entender mais sobre bioinsumos? Existe algum lugar que eles podem pesquisar e ir atrás atrás de mais insumos sobre bioinsumos?
Então, a gente procura o próprio Instituto Brasil Orgânico, a gente tem trabalhado bastante essa questão. Dentro da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que foi criada em 2012, foi proposto a criação de um Programa Nacional de Bioinsumos, e essa luta foi uma luta ferrenha que, ao longo desses últimos 6 anos, avançou muito pouco, infelizmente, mas existe uma política criada, e agora, com a mudança de governo, nós estamos tendo o restabelecimento da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E certamente, dentro do campo da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a gente vai ter um trabalho muito forte nessa questão dos bioinsumos. É só a gente lembrar que um dos pontos prioritários nessa volta, que foi tirada pelas representações, pelas entidades que representam a sociedade, que fazem parte desse fórum, né, que trabalha com a política de agroecologia e produção orgânica, a gente tem a questão do PRONARA, que é um Programa Nacional para Redução de Agrotóxicos. Quando a gente fala de ter um Programa Nacional para Redução de Agrotóxicos, que nós também temos um projeto de lei tramitando no Congresso, que trata da PENARA, a Política Nacional para Redução de Agrotóxicos, quando a gente fala de redução de agrotóxicos, a gente necessariamente fala pelo fortalecimento da alternativa ao uso de agrotóxicos. E aí tem a questão, claramente, a questão dos bioinsumos. Então, a gente acredita que a gente vai ter agora, nesses próximos tempos, nesses próximos meses, esse assunto vai ser um assunto que vai ocupar um espaço ainda maior e, certamente, as pessoas vão ouvir falar bastante disso. E é importante que elas entendam, do mesmo modo que é importante a gente reagir a um PL do veneno, um PL dos agrotóxicos, é importante também a gente agir para que a gente avance cada vez mais em políticas que fortaleçam a questão da produção e uso de bioinsumos.
Isso aí, com certeza.
Muito obrigada, Rogério. Com certeza a gente aprendeu muito e quem está ouvindo a gente também vai aprender sobre bioinsumos.
Eu que agradeço a oportunidade, estou aí à disposição.
Valeu, Rogério, muito obrigado, até mais.
E tem mais uma dica sobre os bioinsumos. Existe um aplicativo criado pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que lista todos os bioinsumos que existem no Brasil e traz mais informações sobre eles. É só ir na sua loja de aplicativos e procurar por bioinsumos.
Bom, a gente vai chegando ao fim do nosso episódio, mas antes queríamos dar algumas indicações para quem quer encontrar alimentos saudáveis, sem veneno e com preço acessível. É, no nosso site você pode baixar gratuitamente o Guia de Produtores Agroecológicos e Orgânicos e se juntar aí ao movimento que defende uma comida de produção justa em harmonia com a natureza.
Estamos cheios de dicas hoje, né, Rafa?
Nossa, demais! E como sempre, para quem quiser mandar um comentário sobre esse episódio ou quiser falar sobre o tema, é só inscrever pra gente no e-mail social.br@greenpeace.org. Muito obrigado a todo mundo que ouviu.
E todos os links que a gente falou no episódio de hoje vão estar lá no nosso site, inclusive tudo sobre bioinsumos. Corre lá para conferir, tá bom? Esse episódio teve roteiro e produção da Lu Sudré. Muito obrigada e até o próximo episódio.
Valeu, gente. Até mais.